ouvintes da Rádio FMG Educativa 104,5. Estamos de volta com o programa Pensar Educação, Pensar o Brasil, agora às 9 horas e 4 minutinhos. Chegou a hora da nossa sessão especial Mídia na Escola.
Mídia na Escola.
Hoje, o Mídia na Escola vai conversar com dois profissionais da Petrobras que desenvolveram um programa de visitas virtuais à refinaria Gabriel Passos, voltado para estudantes do ensino médio. A ideia é discutir como a aceleração digital trouxe também oportunidades para a educação. Não é isso, pessoal? Boa noite, Fabrício. Boa noite, Cláudio e Thaís.
Olá, olá, tudo bem, Bárbara? Boa noite, ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um bate-papo do Mídia na Escola. E aí, Cláudio, tudo bem?
Boa noite, Fabrício, tudo bom?
Joia.
Beleza, pessoal?
Boa noite, Thaís, seja bem-vinda.
Boa noite, gente, é um prazer estar aqui com vocês na Rádio FMG.
Então, Bárbara, vamos começar essa conversa. Pela primeira vez aqui no Mídia na Escola, nós trazemos dois profissionais que não são educadores de formação, não são professores da rede pública ou da rede privada aqui do nosso estado, Minas Gerais, mas são profissionais que estão atuando também no campo da educação e têm no seu trabalho uma interface com as escolas públicas. Então, o Cláudio Santos e a Thaís Dutra, que são profissionais de comunicação da Petrobras, atuando hoje lá na refinaria Gabriel Passos, vieram aqui contar um pouquinho para a gente, um pouco mais, sobre o projeto de visitas virtuais à refinaria. E aí eu já vou começar aí perguntando para a Thaís, né? Como é que é isso, Thaís? Explica um pouquinho aí para os ouvintes como é que é esse programa, quais são as características, né? Como é que vocês pensaram aí esse processo? Como é que esse programa foi feito?
Bom, Fabrício, a gente sempre recebeu estudantes lá na refinaria Gabriel Passos. As empresas costumam ter programas de visitas, né? Só que no nosso caso, a gente sempre recebeu estudantes de ensino superior, de cursos técnicos. A gente nunca pôde, por questões de ser uma área industrial, né? Pelas questões de restrição, de segurança, a gente nunca pôde receber adolescentes. Então, o menor de idade nunca entrou na refinaria. E aí, quando a gente foi acometido pela pandemia, e a gente percebeu essa oportunidade que a aceleração digital para as escolas trouxe, a gente sentou, a gente estava fazendo o nosso planejamento aí para 2021 e veio essa ideia de conectar com esse momento da escola e a gente fazer essas visitas para um público que a gente nunca tinha conseguido atingir. Então, como que foi planejado esse projeto? A gente começou pesquisando lá no entorno da refinaria Gabriel Passos, as escolas, dando uma olhada. E esse projeto, Fabrício, é um projeto piloto na Petrobras no Brasil. Então, a Petrobras não tinha realizado ainda nenhuma visita virtual para esse público, né, de ensino médio. E a gente fez essa proposta no nosso planejamento do ano. Tivemos a aprovação das nossas lideranças, o gerente-geral da refinaria topou o desafio. E aí a gente começou um trabalho de pensar como que a gente ia realizar essa visita. E o mais legal, Fabrício, é que a gente não fez essa visita como um simulacro de uma visita presencial. Essa visita foi toda pensada para o ambiente digital. Então, eu sou jornalista em relações públicas, o Cláudio, meu colega, ele é formado em rádio, TV e publicidade, né, Cláudio? Pela FMG também, nós dois somos pratas da casa. E a gente pensou esse projeto para o ambiente digital. Então, a gente pensou assim, onde a gente pode levar essas pessoas dentro da refinaria e quais são os locais que as pessoas têm interesse de conhecer. Então, a gente construiu uma mediação que é feita com vídeos curtos e com uma apresentação contando um pouco da história dessa refinaria. Então, a gente pegou fotos históricas, comparou com fotos recentes, a gente leva os meninos e os professores dentro do que a gente chama do coração da refinaria, que é o nosso centro integrado de controle. A gente vai na área industrial, e aí eu tô como personagem, o Cláudio era o nosso cameraman, aí a gente brincou que foi uma ideia e uma câmera na mão. E o Cláudio me filmou junto com os técnicos, explicando, e é como se esse interlocutor, né, esse visitante, o professor, o aluno, estivessem comigo percorrendo a refinaria. É assim que funciona um pouco da experiência, Fabrício.
Ah, muito bacana, muito legal. É, e aí imagino que vocês devem, nesse processo, trazer alguns espaços que presencialmente não eram possíveis visitar, não é isso?
Com certeza. Eu levei, né, nós, eu e Cláudio, eu na frente das câmeras e Cláudio levando os meninos. Eu brinco que Cláudio é nosso motorista, né? A gente faz a mediação juntos, aí eu sempre chamo Cláudio, o nosso motorista que vai levar a gente. A gente vai, por exemplo, na área industrial, a gente filmou um dos fornos da refinaria, que ele tem 40 metros de comprimento, cada chama tem 1 metro de diâmetro. E são locais que, mesmo quando a gente fazia visitas presencialmente, não eram lugares acessíveis, porque você tem que estar com equipamentos de proteção adequados, não pode ter grande quantidade de pessoas, não é uma área de circulação. A gente leva as pessoas debaixo de uma torre de destilação que tem 90 metros de altura, a gente leva eles para conversar com os técnicos. Então, a gente fez algumas gravações com os nossos técnicos de operação. Aí o técnico mostra o painel da refinaria, o que que ele está fazendo ali dentro, como que ele está operando. Ele mostra aquela torre que eles viram no vídeo por dentro, com todos os parâmetros técnicos que estão sendo monitorados ali, o que que ele está observando. Aí ele chama no rádio, e é como se a gente estivesse no rádio lá, porque a gente faz, intercala essa fala, ele mostrando o painel com o que a gente está vendo, né, o que foi filmado lá na torre, e ele está falando daquela torre, só que por dentro, a partir dos sensores, a partir dos controles remotos da refinaria. Então, o legal dessa visita é que ela usou esse ambiente digital no melhor que ele tem para a gente, que é nessa oportunidade de dar zoom, né, e tirar o zoom. A gente vai numa foto aérea, mostra a BR, compara onde a gente está, mostra onde os alunos estão chegando, passa com eles pela recepção, e depois a gente vai nesse lugar da sala de controle, a gente vai no laboratório onde são feitos os testes dentro da refinaria. Então, a gente trabalha com essa dinâmica, como se a gente estivesse neste ônibus, só que a gente consegue dar um zoom, que na vida real, do presencial, a gente nunca pôde. Não são locais acessíveis para nenhum visitante.
Nossa, muito legal, Thaís, te ouvir falando assim. Eu sou professor de física da rede pública. Eu fico aqui imaginando como deve ser importante e produtivo para a escola e para os estudantes, de maneira geral, ter essa oportunidade, né? E a aceleração digital, esse acesso às tecnologias de comunicação, acabam possibilitando algo que é, inclusive, pelo que você está falando, mais rico do que uma visita presencial, né? Então, eu imagino que seja uma coisa muito, muito bacana. Para a escola, eu entendo assim, que tem um papel muito relevante. Mas me surge uma dúvida aqui, assim, por que a Petrobras tem interesse em desenvolver um programa desse tipo? Né? Eu queria conversar um pouco mais com o Cláudio agora. Então, Cláudio, qual que é o interesse da companhia e da comunicação da companhia em promover uma atividade dessa natureza?
Ah, Fabrício, isso é uma coisa que a gente vem falando, né, na sociedade há muito tempo, né, que a gente chama de licença para operar, né, a licença social, porque nenhuma atividade, ela prospera, né, por longos tempos sem ter aí o apoio e aí o aceite da comunidade onde ela está, né, onde ela está presente, ainda mais uma indústria como é a refinaria. Então, a gente precisa desse relacionamento com a comunidade do entorno e com a sociedade em geral, né? Mostrar para que a gente vem, né? Qual que é a nossa finalidade. A gente tem um papel importante a sociedade, né? No caso da nossa refinaria, né? A gente está abastecendo com combustíveis, né? A gente não movimenta a energia com os combustíveis, né? Seja avião, carro, caminhão, seja produzindo energia elétrica, mas isso para as comunidades que estão próximas, às vezes não fica tão aparente, né? Por questões de segurança, igual a Thaís falou em relação às visitas, ninguém pode entrar lá dentro sem autorização. Então, às vezes a pessoa mora do lado, mas ela não conhece muita coisa do processo, da refinaria. E esse é o primeiro passo para a gente ter um bom relacionamento, né? É mostrar que a gente está ali, o que a gente faz. Nós somos mineiros, né? A gente tem aquela questão de trazer os vizinhos para dentro de casa para tomar o cafezinho, né? Então a visita é um pouco disso, né? A gente convidar os nossos vizinhos ali, convidar as pessoas, os jovens e adolescentes das escolas para conhecer um pouquinho da nossa casa, né? E ver como é que a gente funciona, o que a gente faz.
E também, né, Cláudio, tipo. Os alunos e professores são formadores de opinião. Para nós, eles são um público muito importante.
Exatamente. Essa é uma questão, né? Porque antes a gente, quando fazia presencial, só podia trazer os maiores de idade, né? A gente trazia muito pessoal de faculdade, então a gente tinha um aspecto mais focado em atrair novos empregados, né? Novas habilidades para a companhia e tal, né? Hoje, com essa visita virtual, a gente tem essa possibilidade de aproximar com esse público que vai levar essa informação para outras pessoas, né? Trazendo os jovens, os adolescentes e os professores também, que também participam das visitas, né? A gente está mostrando a nossa cara ali e é um canal para comunicar com o restante das pessoas com que eles têm contatos, né? Eles são os divulgadores importantes aí do conteúdo que eles recebem, né?
Estamos aqui com o Mídia na Escola, falando sobre esse tema muito importante, que é o avanço tecnológico enquanto melhoria para a educação. Muito obrigada, a gente volta daqui a pouco, continua com a gente.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Minha atenção no trânsito era zero. Não tolerava os passageiros, outros carros, nada.
Este relato é uma ficção, mas acontece diariamente com várias pessoas. Uma noite de sono vale muito.
Quem dorme bem, vive bem. Uma campanha UFMG Educativa.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
E Pensar a Educação, Pensar o Brasil está de volta. Agora são 9 horas e 17 minutos. Uma ótima noite para você que nos escuta na Rádio FMG Educativa 104,5 e também para você que nos escuta pelo nosso site pensareducação.com.br. Vamos voltar então com Mídia na Escola.
Mídia com Thaís na Escola.
Dutra e Cláudio Santos, que são profissionais de comunicação da Petrobras, e vem desenvolvendo um trabalho em parceria com escolas públicas da região, do entorno da refinaria Gabriel Passos, onde eles atuam. No primeiro bloco, nós falamos um pouquinho sobre essa experiência com o Cláudio, com a Thaís. Eles explicaram um pouquinho como é que a Petrobras se interessa por essa relação com a comunidade. Para nós, professores, né, e que temos oportunidade de conhecer um espaço industrial como esse, é super importante que a gente entenda aí a maneira como os processos se desenvolvem. E possa entender, especialmente na área de ciências, né, como é que se dá essa relação entre ciência, tecnologia e a sociedade. E, nesse contexto, uma visita como essa me parece muito interessante, assim. Eu fico pensando aqui, Cláudio, Thaís, vou voltar o meu olhar aqui mais para dentro da sala de aula e dos recursos que a gente tem disponíveis, né? É, se a gente for observar, boa parte das escolas públicas não conta com computadores e tablets e celulares muito avançados, apesar, né, dos nossos estudantes terem aí um acesso, né, à internet, mas é um acesso precário através de dispositivos compartilhados. É, eles não têm um uso tão comum, frequente e estruturado dos dispositivos, dos softwares, então falta um pouquinho também, né, em muitos casos, desse hábito de uso e tal. E aí eu fico pensando que um programa como esse, que tem como objetivo chegar nas escolas, deve ter encontrado algumas dificuldades nesse sentido, e eu queria perguntar, principalmente para o Cláudio, né, como é que vocês procuraram lidar com essa dificuldade, Cláudio? Como é que vocês procuraram trazer para a escola um conteúdo que fosse significativo, mas imaginando aí esse contexto onde a gente está inserido?
Assim, quando a gente construiu, né, esse projeto, nós pensamos assim, um dos objetivos principais foi trazer acessibilidade mesmo para as escolas, para a gente poder alcançar o maior número possível de turmas, né? E varia muito de colégio para colégio, né? De escolas públicas para escolas privadas, quais são os recursos que eles têm. Então, a gente tentou deixar da forma mais, em termos tecnológicos, mais simples possível, né? E hoje o contexto mudou um pouquinho, né? Há 10 anos atrás a gente não pensava nessa interação digital, virtual, né? Ter conexão banda larga nas escolas, por exemplo. Isso não se tinha 10 anos atrás. E hoje já é mais... É uma infraestrutura básica mesmo hoje, né? Nos colégios, nas escolas. Então, a gente pensou, bom, o que que tem nos colégios, né? Tem essa conexão, vai ter ali a tela do computador, e a gente não pode fazer uma coisa muito... com muito que exija muito recurso, né? De um computador mais pesado, nada disso. A gente pensou mais para um computador mais simples. A Petrobras, ela tem condições hoje de contratar um conteúdo, a produção de conteúdo mais elaborada, por exemplo, uma visita virtual com óculos, né, aqueles óculos 3D, mais imersiva, ou
realidade aumentada, né, Cláudio?
Realidade aumentada, exatamente. Isso a gente tem condições de contratar isso, mas a gente tem que pensar na outra ponta, né? O nosso público muitas vezes não vai ter esse material aí, um óculos para poder enxergar, né, essa realidade virtual. Então, a gente tem que pensar o mais simples para alcançar mais gente, né? A Thaís já até adiantou, né? A gente faz uma apresentação que é a base nossa, né? A gente usa muita imagem, imagem histórica, imagem atual, imagem de detalhe da refinaria, a gente mostrando, e a gente vai falando em cima, né? Vai explicando e contando lá as curiosidades, né? E tentando passar a ideia de que a pessoa está lá dentro. A gente vai mostrando, agora nós vamos visitar aqui o centro de controle, né? Tem aquele tanto de computador. E aí a gente mostra o vídeo que tem as pessoas lá dentro. Cada pessoa tem 4 telas que fica visualizando ao mesmo tempo. É uma coisa muito diferente, né? De ver. Fora a parte industrial mesmo, que tem aí a outra parte do vídeo. Quando as pessoas vão de ônibus, não pode descer do ônibus dentro da refinaria, né? Fica dentro do ônibus e vê pela janela. E ver da janela, né, da rua, fica distante, você não consegue ver direito. E com a câmera a gente consegue entrar lá dentro, o que a gente fez com, né, com uniforme, com equipamento de segurança, a gente consegue entrar lá dentro e filmar. E aí mostra bem de pertinho como é que é lá dentro. E é um ambiente que é difícil as pessoas que não trabalham lá verem alguma coisa desse tipo, né?
Então... A gente investiu, Fabrício, não foi em recursos tecnológicos do ponto de vista de hardware. A gente investiu do ponto de vista de inteligência de comunicação. Uhum. Então, o que a gente está trazendo para essa visita, que é o diferencial, é essa mediação, é esse olhar. Então, eu estou com o estudante, eu fico como se o estudante estivesse ao meu lado, entrando comigo, andando comigo, eu converso com eles e o Cláudio também, para a gente transformar aquelas imagens que ele está vendo, aquele vídeo que ele está assistindo, num momento em que ele está imerso na experiência da visita. E isso também é tecnologia. Quando você olha para os diferentes públicos, olha para o acesso que eles têm, porque muitos meninos entram na visita, né, Cláudio? O irmão com o cachorro no celular, deitado na cama, e a gente interage inclusive com isso. Porque a gente sabe que você falou dos meninos terem recursos tecnológicos diversos. Tem muitos adolescentes que não têm um computador, né, um desktop. Eles fazem todas as aulas do celular. E a gente aproveita essa brincadeira do celular. Fala, não, gente, você pode estar deitado. Na época que estava mais fria, aí no primeiro semestre. Pode vir com seu cobertorzinho. E isso é tecnologia. É observar esse ambiente, criar uma interação significativa, é uma forma de tecnologia.
E tem essa, realmente, a gente tenta criar essa interação com os alunos, né? A gente sempre ouve falar dos professores que dão aula à distância, né? Aquela questão das câmeras ficarem desligadas. Para a gente é a mesma coisa, a gente acha muito difícil conversar com os alunos com a tela desligada, né? Mas a gente puxa eles para falar com a gente, prioriza quem abre a câmera para fazer pergunta. Enquanto a Thaís faz a apresentação, eu tento interagir no chat, né? Então a gente utiliza muito essa tecnologia que está disponível, por exemplo, numa live do YouTube, né? Conversar com o chat, né? Quando as pessoas estão mais tímidas para abrir a câmera e, né, abrir o microfone também.
Mas os professores têm sido muito parceiros, né, Cláudio? Os professores abrem a câmera, motivam os alunos. Então, essa Sim. troca com eles tem sido muito legal.
Nossa, muito bacana, Cláudio, Thaís. Vocês falam de uma coisa que para a escola pública é muito cara. Essa ideia de que nada substitui a mediação, o contato, né? Por mais que a gente tenha, experimente e vai experimentar cada vez mais um avanço das novas tecnologias, especialmente de comunicação, para o espaço da sala de aula, essa mediação ela sempre vai precisar existir, né? E é ela que tem um valor mais significativo, muito além, inclusive, né, desses recursos. Vocês trazem aí, nesse projeto de vocês, um olhar muito interessante e que pode inspirar professores nesse sentido de pensar que o papel de mediação é o papel principal desenvolvido no processo educativo. Esse estudante vai acessar os conhecimentos e as experiências a partir dessa conexão que o professor e que os profissionais que estão ali no entorno da escola, como é o caso de vocês, proporcionam. Então, eu acho muito, muito bacana aí essa ideia. Vocês falaram lá no começo, se eu não me engano, foi a Thaís, que vocês não recebiam esse público presencialmente. Eu queria, Thaís, que você falasse um pouquinho mais sobre como é que foi essa experiência de passar a receber o público de jovens e adolescentes, né? O ensino médio é marcado por uma etapa de transição. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho aí sobre essa relação com os jovens, como é que tem sido durante as visitas.
Olha, Fabrício, é desafiador, né? Primeiro porque a gente tem que fazer toda uma adequação de linguagem. Eu tenho quase 20 anos de carreira aí no campo da comunicação, mas estava lidando sempre com adultos, num ambiente mais formal, tem toda uma linguagem muito técnica. E aí, quando eu vou junto com o Cláudio para a escola, gente, o adolescente, ele é muito sedutor. Primeiro, ele faz todas as perguntas que o adulto não faz. Eles colocam a gente em todas as saias justas necessárias e a gente tem que estar muito preparado para lidar com eles, com essa dinâmica que eles criam, porque muitos querem o confronto. A gente tinha uma outra dia, uma menina toda ativista, e é legal para ela perceber que, olha, não tem almoço grátis, a gente está falando de energia, essa discussão traz toda uma questão geopolítica que é muito maior do que o entendimento simplista desse universo. E aí, quando a gente vê esse jovem como protagonista, encara ele como um interlocutor que está ali diante dos desafios do mundo, ele vem para você, ele se abre para a experiência. E o que tem sido mais legal disso é que a gente propôs não um recorte, né, a princípio, vocês poderiam pensar assim, o professor de Química e Física que quer fazer essa visita. Não, a gente trabalhou o conteúdo que a gente está propondo para as escolas num perfil completamente interdisciplinar. Então, o contexto de refino de petróleo, produção de combustíveis, né, e derivados, ele é o contexto geral. Mas, por exemplo, quando a gente vai receber uma escola, a gente sempre pergunta para o professor, pede um endereço, a gente localiza essa escola no território e a gente identifica. Nossa, aqui a gente tem um terminal de embarque de combustíveis que está a 4 quilômetros dessa escola. Então, isso é muito mais impactante, às vezes, do que a presença da própria refinaria. Ah, nesse outro município, igual Ibirité, tem a Lagoa de Ibirité, que não é uma lagoa, é uma represa que foi construída para prover água para o processo da refinaria. Então, né, não é uma lagoa natural, é uma represa. E aí a gente olha para esse estudante a partir desse protagonismo, dos interesses que eles trazem, mas também a partir dessa interação com o território, porque essa escola é um espaço institucionalizado que tem presença física ali muito forte. Então, tem professor que falou com a gente durante as visitas que tem 20 anos que ele está dando aula naquele lugar que está a 2 quilômetros da refinaria e que ele nunca passou daquele muro. E, de repente, a gente derruba esse muro para ele. E não é uma visita exclusiva para professores de ciências. A gente já recebeu, primeiro, as direções das escolas, tem prestigiados. E os professores tivemos de inglês, de português, de matemática, de filosofia. E todos eles trazem questões relevantes porque o contexto de produção de combustíveis e derivados é muito rico para o professor abrir portas para depois dessa visita, para onde ele quiser ir.
Nossa, é muito bom ouvir isso, viu, Thaís? Porque o espaço da escola, ele demanda exatamente essa integração, né? Essa relação, essas possibilidades, né, de interconexão entre os componentes curriculares. É muito bom ouvir falar de interdisciplinaridade, especialmente numa iniciativa como essa. Bom, os ouvintes devem estar aí, alunos, professores, interessados em fazer, né, essa visita virtual aí na refinaria. Eu queria que antes da gente terminar, nosso tempo está esgotando, que você, ou Cláudio, acho que você, Thaís, falasse um pouquinho como é que os professores e os estudantes podem contactar seus professores, como é que eles fazem para participar dessa visita virtual. Ela ainda está acontecendo, já acabou, como é que é isso?
Olha, Fabrício, o convite está aberto para os professores. A gente estava atendendo prioritariamente os professores lá do nosso entorno, então Betim, Ibirité, Sarzedo, mas a gente já fez também com outras escolas da região metropolitana de Belo Horizonte. A iniciativa está aberta para qualquer professor que quiser nos contactar. A gente faz a visita preferencialmente às terças-feiras de 10 às 11h30, mas caso o professor precise de um horário diferente, ele negocia. É só muito difícil para a gente, tá, por questões de trabalho, fazer à noite, tá, gente? Então, normalmente, o horário da refinaria é de 7h30 às 4h30. Dentro desse horário, a gente consegue atender melhor os professores. E quem tiver interesse na iniciativa em fazer uma visita virtual, entrar em contato. Eu estou gerenciando essas marcações aí através do meu e-mail, que é thaisdutra@petrobras.com.br. O Thais é T-H-A-I-S. Então, THIS, Thaís Dutra, @petrobras.com.br, e a gente recebe até 90 estudantes por visita do ensino médio. E se for de uma escola lá do nosso entorno, aí sim é uma restrição, a gente recebe também do nono ano, porque os nossos vizinhos mais próximos, né, Cláudio, a gente quer receber por café. Então, a gente já recebeu alunos do nono ano de algumas escolas municipais lá do entorno, que não tem ensino médio, mas aí está restrito para Betim, Ibirité e Sarzedo, para o nono ano. Para o ensino médio, para toda a RMBH.
Então, está feito aí o convite pela Thaís. Os professores que quiserem participar, é só mandar um e-mail. Experiências semelhantes a essas de visitas estão disponíveis em outros espaços aqui em Belo Horizonte e até fora deles. Rapidamente eu queria comentar aqui sobre o projeto Tamar, que tem feito um processo né? Também virtual de biólogo por um dia, eu acho que é uma oportunidade interessante. O Museu Exploratório de Ciências da Unicamp, eu sou professor de física, já fiz algumas atividades lá e tenho feito um trabalho muito legal, basta pesquisar aí na internet, vocês vão encontrar. E aqui em Belo Horizonte, o pessoal do Educativo do Centro Cultural Banco do Brasil também tem feito visitas virtuais. Então, são dicas aí para que a gente possa, como professor, ir retomando aí, se apropriando desse ambiente virtual para produzir uma interação com os nossos estudantes mais interessante. Vou me despedindo aqui de vocês. Muito obrigado, Thaís. Muito obrigado, Cláudio, pela presença, pela participação.
Gente, boa noite. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês na Rádio UFMG.
Muito obrigado, Fabrício. Muito obrigado aí aos ouvintes. Uma boa noite.
Muito obrigado,
gente, foi
então.
Mídia na escola. Muito obrigada, Fabrício.
Obrigado, minha cara. Ia me despedir.
Maravilha, gente. Esse foi o Mídia na Escola. É isso aí, né? Vamos aproveitar as potencialidades que as ferramentas têm, tecnológicas têm no campo da educação. A gente volta já.
Você está ouvindo...